Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do Marcia Podcast. E essa semana o nosso tema é uma coisa que todo mundo agora que está trabalhando na cozinha, que trabalha na cozinha, que não está trabalhando, deve estar sentindo muita falta, que é aquela mania do seu companheiro de cozinha, né? Aquele que esconde a colher, que guarda os potes na geladeira. A gente vai falar sobre isso e sobre um monte de outros assuntos, porque aqui o time que eu reuni aqui hoje é mais do que especial. Rafa, como é que você tá? Tudo bom?
Tudo bem, cara. E com você? Por mais que estejamos passando por uma semana muito conturbada aí no mundo, no Brasil e no mundo, espero que esse episódio faça a gente se distrair um pouco, porque não aguento mais desgraça, né? E primeira vez que eu participo com o Caio e com o Vinícius, acho que vai ser da hora.
Uma honra, você pode dizer.
Por final, velho,
vai rolar aqui discussões sobre suas manias na cozinha e o quanto a gente já brigou por essas coisas, né? Eu e você,
só
meu
coisa
Deus
boa,
do
só coisa
céu.
Tranquila. E aqui pra contribuir com o time da casa aqui, como é que você tá, Matheus? Tudo bom com você, meu querido?
Fala, galera, tudo tranquilo? Meu áudio hoje vai estar meio bosta, porque eu tô tendo que gravar direto aqui na hamburgueria, então tô com um microfonezinho safado mesmo, mas tamo aí, né? Tamo junto.
Então, pra ir completando, nosso time já foi completando aqui 100 vezes. Caio, como é que você tá? O pessoal tava com saudade de você, não sei quem, mas alguém tava com saudade.
Eu acho que é só advogado que
pode
tá com saudade de mim, porque os caras ficam loucos pra processar vocês.
Fala mal de todo mundo e tal, não dá nada.
Então, só deixando claro que agora tem um editor que vai botar o bip em tudo que eu falo, então tá tudo certo.
Coitado do Alex, coitado dele.
Thank you. Então, eu só queria deixar aqui minha admiração por como o Matheus evoluiu na blogueirice dele com o Oi Galera, quando ele começou a falar. E que eu queria muito
não,
um dia...
Você tá errado, porque a minha introdução é salve galera, eu sou Pedro Bial.
Exatamente, já é histórica já.
Ai, Jesus, mas é isso aí, foi o que eu falei quando a gente tava conversando antes, eu não sei porque dizer, me chamaram, porque eu sou uma pessoa muito tranquila e sem mania nenhuma.
Como nós vamos descobrir aqui hoje?
Na cozinha, eu só deixo muito claro que existe uma diferença entre cara que fala... Ai, não, porque eu tenho toque, porque eu gosto das coisas organizadas. E pessoas que foram diagnosticadas por um médico com toque, que é o meu caso. Então, assim, tem só uma pequena diferença entre os
dois. Então, no Globo Repórter de hoje, a gente vai estar descobrindo as diferenças aí.
No Globo Repórter de hoje, a gente vai descobrir essas diferenças.
E pra fechar aqui o grupo seleto, diretamente das trincheiras ali das cozinhas brasileiras. Como é que você tá, Vini? Tudo bom?
Opa, tô bem, cara. Tava aproveitando que eu vim me esconder aqui no estoque, tava dando uma conferida nas datas de validade, vendo se não tem nenhuma cerveja, nenhuma Estela pra vender, porque a galera pede comida, mas bebida tão devagar, viu? Não tão pedindo muito, não.
Como é que foi a sua busca aí? Teve sucesso?
Tive sucesso, daqui 2 semanas a gente vai beber um lote bom de Estela vencida, já que não vamos poder consumir. Nós, os cozinheiros, vamos estar sendo agraciados aí com algumas unidades.
Bom, eu queria aproveitar que eu já estou em contato com você diretamente e pedir um abraço, um efusivo abraço para a nossa querida companheira, amiga Letícia Mendes, que está pedindo um abraço faz 2 episódios, hein?
Cara, vou deixar um abraço gostosíssimo para Letícia Mendes, vou deixar um também para Larissa, caso ela venha a ouvir.
Perfeito.
Também. Ela está ali cumprindo a quarentena à risca, né, como alguém de classe média alta, na casa de campo, mó delícia, puta inveja, deixa um abraço para as duas.
Eu não sei quem é nenhuma das duas, mas
também, todo mundo manda um abraço. Então eu queria começar esse programa com um assunto que não necessariamente é o do programa, que todo mundo gosta quando vai ouvir um podcast e a gente começa com um assunto que não tem nada a ver com o que está escrito no título. Que é um ouvinte aqui nosso, mandou umas mensagens aqui essa semana e ele está perguntando, assim, agora do fundo do coração, já que o Caio está com a palavra aqui também, Caio, se a pessoa assim... Tá numa condição, assim, momento de...
Acho que o Caio é muito pessimista pra comentar.
A sua resposta é sincera. A resposta sincera, sem a sacanagem. Se o cara tá querendo começar na cozinha agora, o que você pode falar pra ele? Não, mas eu falei a sincera. Essa aí é a sincera demais. Só a honesta, então, agora.
Ah, desculpa.
Então eu quero saber, se o cara tá querendo começar na cozinha agora, o que você indica pra ele? Será que vale a pena ele fazer uma faculdade?
Me dá mais contexto. Quem é o cara, o que ele faz,
então,
quantos Por qual é o problema mental?
Não, ele tá em situação de rua e a cozinha é a única opção dele? Não, ele então, tá mano.
Ele tá saindo de 30 anos de prisão e ele acha que o mundo não vai aceitar ele do jeito que é e ele tem que trabalhar não. Numa cozinha? Não é assim, existem outras
então,
coisas.
Então, eu vou te...
Tá, eu queria deixar a palavra aqui que sempre existe uma outra opção.
Eu vou te dar um contexto aqui, só me dá um segundo.
Você planejou bem, você
fica
planejou.
À vontade.
Obrigado.
Estamos não. Esperando aqui, maravilha. Eles pagam
no tempo, agora cara, achei.
Você tá disse... Vamos lá.
É, eu tenho o dia todo.
Mas
pra
eu,
aqui,
mas eu
todo,
me programei. Me programei, eu lavei a louça sei. E botei a roupa pra bater antes de coisa.
Pô,
aqui,
eu tava então. Esvaziando a máquina de louça então, quando começou.
Então eu vou dar o contexto aqui, você me desculpa pela demora, hein? Ó, ele é engenheiro civil e atua como professor universitário. Completa Vins.
Então, ele é inteligente, por que que ele tá falando essas besteiras?
Eu não sei, cara, ele que me mandou aqui, você tem que ter um pouquinho de compaixão com o colega. Ó, completo 27 anos em agosto, mora em Barra das Garças, cidade interior de Mato Grosso. Ele quer vir pra São Paulo no fim do ano e começa a fazer um curso na Le Cordon Bleu lá.
Ui,
já te deu o contexto aí, cara.
Tá. Quer que eu seja sincero?
Então sincerão, vamos sincerão.
Vamos
o cara
sincero,
quer.
Sincero, realista. Não, sincero, realista.
Ele é gente falar... boa, nosso ouvinte aqui, hein? Carinho com ele.
De falar numa puta boa. Falar numa puta boa. E é o que nem eu falei, ah, que cozinheiro velho. Não sou cozinheiro velho, mas tipo, eu comecei com 15, eu tô com 32, então, tipo, já é um tempo que eu tô fazendo essa merda. É. Assim. Uma coisa é você gostar de cozinhar. Uma coisa é você gostar de cozinhar e tá tudo bem. Cozinha pros seus amigos em casa e faz um negócio bacana de fim de semana e tem um fogão legal e todo mundo fica ali em volta e você faz aquele prato que você adora e todo mundo acha legal, bacana, beleza, coisa linda. Isso é uma coisa, eu acho super legal e válido. É, cozinhar como hobby é muito legal. A partir do momento que isso vira seu trabalho e que você tem obrigação e que você tem pressão e que você tem... E assim, vamos aproveitando aqui para agradecer todo mundo de médico, enfermeiro e todo mundo que realmente trabalha, não vou falar de verdade, mas assim, trabalha com coisas que impactam diretamente na vida das pessoas. Tipo, cozinheiro... como que é essencial? Da essencial é a menos essencial. Vamos ser sinceros aqui. A gente pode ter essa autorização para trabalhar, mas na verdade a gente não é tão importante assim. É, então, quando você acaba, você mesmo não sendo essa coisa que define vida ou morte, é uma profissão que tem muita pressão, que tem muita hora trabalhada, tem muita gente pau no cu. É, e assim, o cara, 27 anos, engenheiro, professor, não sei o quê, é difícil, cara, porque querendo ou não, você pode fazer o curso aonde
e que
você
tem
quiser,
condições,
cara,
de fazer um curso na Cordon Bleu.
Na Cordon Bleu, é.
Tem condições.
Porque puta que me pariu. Tipo, eu lembro que quando eu fiz Senac, eu lembro que naquela época era tipo um pau e meio, mas era isso, não era, Rolo?
Era isso mesmo, cara. Era um 400 e pouco.
Eu achava um absurdo, achava caro pra caralho. Hoje, mas assim, se tiver menos de 5, tá barato. Então, tipo, eu não imagino quanto custa um curso na Cordon Bleu. E, assim, eu, do meu ponto de vista, sendo 100% sincero, me chega um currículo de Cordon Bleu, eu caguei. Tipo, eu cago se é Cordon Bleu, se é Senac... Se é AMB, a gente sabe que é uma bosta. Tô brincando, gente. Nem tanto, mas tô brincando. Então, assim, eu e isso foi uma menina que uma vez ela chegou lá no Vito, que era do interior, e foi pra São Paulo, não sei o que. Ah, você acha que eu devo fazer faculdade? E a gente conversou. Ela do nada, apareceu lá, puta de uma louca.
Puta de uma louca.
Não, puta de uma louca. E a gente conversou e no final ela, o que pra mim foi uma puta de uma boa ideia, ela falou com a mãe dela, ela tinha 17 anos também. Aí a mãe dela falou, que a gente falou, cara, a faculdade realmente assim, é legal, é bacana, você aprende, mas a hora que você entra numa cozinha você vê que você não sabe porra nenhuma. E isso é, assim, todo mundo que fez faculdade e depois foi trabalhar em cozinha fala a mesma coisa. Eu e nem, não conheci até hoje uma pessoa que saiu da faculdade, chegou no restaurante e, meu, tava trabalhando bem pra caralho, falando, não, tudo que eu aprendi na faculdade me serviu e, mano, coisa linda. Não, você chega como um imbecil. Então, o que ela fez foi que a mãe dela dava pra ela todo mês o dinheiro que seria uma mensalidade da faculdade, e ela ficou fazendo estágio em São Paulo. Então, ela veio pro Vito, ela foi pro Dom, não sei o que. Eu encontrei com ela esses dias, acho que ela tá na Casa do Porco, sei lá, alguma coisa assim. E esses dias, faz tipo 3 meses, né? Porque faz 3 meses que não sai de casa, mas tudo bem. Então, isso foi muito mais útil, sabe? Puta, você não vai saber o nome do corte que é 2x2 e... Mas, sinceramente, cara, enfia no cu. Não interessa. Interessa você saber se mexer, se comportar, trabalhar. E, principalmente, eu pessoalmente, e foi até o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar em cozinha, eu primeiro fiz um estágio, depois eu entrei no curso. Se você ficar, não sei quanto tempo é o da Cordon Bleu, 6 meses, 1 ano, agora você gastar uma puta grana em 6 meses, 1 ano, pra na sua primeira semana trabalhando você descobrir que não é isso que você quer, pô, é meio osso, sabe? Então, assim, se realmente ele quer largar tudo pra começar do zero, ganhando 1/5 do que ele ganha hoje pra trabalhar o dobro, eu faria um estágio antes de qualquer curso, pra ver se realmente é isso que quer. Porque é muito diferente o cozinhar em casa e cozinhar profissionalmente.
Então, eu queria aqui falar pro nosso ouvinte que, antes dele gastar o suado dinheirinho dele num curso da Le Cordon Bleu, pra ele ouvir as palavras do Kai aqui, eu vou pedir a opinião do Matheus aqui na sequência, que tá quieto ali, não tá falando nada. Matheus, você tem alguma dica pra dar pro nosso companheiro aqui?
Eu acho que se você gosta de se machucar, velho, vai assistir Batman vs Superman, vai assistir o filme da Liga da Justiça. Você tem...
E você vai.
Nossa, legal.
Punir suas palavras.
A escola cheia de sofrimento.
Não, são 4 horas, vai ser uma série.
Então, o filme de 1h30. Tem mais 1h30, 4 horas de sofrimento. Enfim, velho.
Tem Cavaleiros do Zodíaco na Netflix, a nova versão. Pode assistir que você vai se desesperar.
Isso. Perfeito. Não faz isso com você mesmo, não. Não faz isso, não. Eu, cara, não recomendo trabalhar em cozinha pra ninguém. Sabe aqueles malucos, aqueles cozinheiros que falam, puta, não vejo a hora de ter um filho pra ensinar pra ele a minha profissão? Duas vezes. Primeiro, por querer ter filho na época que a gente tá vivendo, essa época de merda. E segundo, por querer colocar um moleque no mundo pra sofrer mais do que ele já vai sofrer pelo mundo de merda. Porra. Então, não, mano. Para com isso aí.
Muito
para
bom.
Com isso aí. Mas se você ainda assim estiver insistindo na ideia, vai na do Caio. Faz um estágio de primeiro, vai passar 3 meses lavando louça aí no restaurante, sendo xingado, e aí depois você vê se você quer isso daí pra você ainda.
Agora, só um parênteses muito rápido, apesar de ser uma bosta, como todo mundo aqui vai falar e a opinião vai ser meio que igual, eu não trocaria aí, o que eu faço tá por nada.
E o Matheus aí jogou no lixo aqui tudo, falou assim, é uma bosta. Vini, você que é um pai, cara, você que vai ensinar pro seu filho, o Tom, ele vai ser cozinheiro?
Olha, eu, por
vai levar tapa na orelha,
ser
for.
Pai e mais sensato, perfeito, diria.
Ai,
nem ferrando, mano, nem ferrando. Mas, ó, percebe que eu, na condição de pai, poderia empregar agora um nem fudendo, mas na condição de pai, nem ferrando, entendeu? Vamos dar uma maneirada aí,
personalista.
Não, cara, eu acho que assim... Não, eu não vou ensinar meu filho, não vou estimular meu filho a trabalhar nessa área. A gente só apanha uma vez, né? A gente tem um ditado aqui que a gente só apanha uma vez, a gente só faz cagada uma vez aqui no quintal. A gente vai apanhar, mas vai ser uma vez só, na segunda a gente aprende. Eu apanhei já, não vou deixar meu filho também.
Que lição de vida, hein?
Porque o lance é assim, cara, mesmo pro nosso querido ouvinte aí, fazer um estágio agora, meu irmão, vai ter gente formada com 5 anos de profissão, 10 anos, sem trampo daqui a 2 meses, que já tá sem trampo agora. Então o mercado vai estar saturado de profissional, o mercado vai estar saturado de profissional, pouquíssimos restaurantes abertos se mantendo, contratando, então ele nem vai ter espaço para fazer um estágio agora. Eu acho que não é uma boa, um bom caminho pra ele. É lógico que assim, né? Puta, ele vai me falar que tá numa insatisfação enorme, é causa da depressão dele, mano. Faz o que você achar melhor pra ti. Agora, se você tem uma profissão consolidada e pensar em arriscar vir trabalhar em cozinha agora, de forma alguma, cara. Vai ter profissional, é o que eu falei, vai ter profissional de 5, 10 anos, 15 anos sem trampo, quando tudo isso passar, que não vou precisar contratar estagiário, eu vou contratar um profissional quase no preço do estagiário. O mercado vai fazer isso, infelizmente o mercado vai fazer isso. Então não cabe agora, não cabe para ele que já tem uma carreira, não cabe para quem não tem uma carreira e tentar começar nisso agora. Eu acho que é um mercado que agora é muito complicado de se arriscar, cara. É muito complicado.
E eu conheço uma pessoa só que fez isso, de sair de uma profissão e deu certo, tipo, realmente, que foi o Léo Gonçalves lá de Fortaleza. Aí, pronto. O quero
nosso
ser cozinheiro.
Exemplo.
Era um cara que era um puta de um publicitário, foda, largou tudo. Não fez faculdade, ele ficou, sei lá, 2 anos fazendo estágio na puta que pariu. Foi pro Central, foi pro Vito, foi pra não sei aonde. Abriu um restaurante em Fortaleza e ganhou 3 anos seguidos melhor chefe, melhor restaurante. Ele é praticamente o Michael Jordan fazendo o gancho do dente. Olha só. Repeat.
O que eu falaria é isso, em vez de gastar 90 mil, sei lá quanto é o curso da Cordon Bleu, estagia aqui no Brasil, por mais que o Vini fale que não tem espaço, mas não custa tentar, depois pega esse dinheiro, vai viajar, vai comer fora, vai tentar estagiar fora, é muito mais válido do que um curso da Cordon Bleu.
Lembrando que estágio é de graça, tá? Lembrando que
exatamente.
Estágio você não recebe.
Exatamente.
Não vem querendo.
Ô, mano, hoje em dia. Você não tá ficando velho, Caio, mas hoje em dia tem uma galera que paga, velho.
Mas então, mas
a gente se fudeu muito, mas tem uma galera que paga hoje em dia. Mas é esse muito o caminho, cara. Mesmo num tempo onde o mercado estivesse mais aquecido ou normal, eu não acho que a faculdade seja o caminho. Eu acho que o caminho do estágio, do aprendizado. Se você tiver condição de viajar, de estudar, de ler, de conhecer, ele te transforma hoje muito mais do que a faculdade, cara. Eu acho que a faculdade virou...
Tem YouTube hoje em dia, velho. Tudo que a gente aprendeu na porra do Senac tem...
Exato, mano. A gente tem em São Paulo casos aí, tipo, o Fih Fernandes, dono de duas casas no centro. As casas dele são um sucesso. Ele era garçom, a formação dele é outra. Não... Ele sempre fala, né? Não sou chefe, não sou cozinheiro, mas eu viajei, estudei e é isso, aprendeu. É um caminho muito mais válido hoje do que a faculdade, cara. Eu acho que a faculdade ela ficou pra trás, pra outro, caramba.
Um outro exemplo também, a Elisa, que eu conheço ela, que fez o Masterchef, ganhou o primeiro Masterchef, né? Ela agora tem o curso dela. E é legal.
Exato.
Até preciso falar com ela, porque ela falou de gravar uma aula comigo e eu esqueci de responder.
Tá vendo aí, né? Tá vendo aí, né?
Caralho, que jabazão gostoso, velho.
Não, mas você tá vendo aí, né?
Não, mas é jabá dela, foi meu. Mas ela faz umas puta aula legal, tá ligado? E, porque assim, sinceramente, ter aula no Senac com aquele Lucas... Tipo, eu prefiro ficar vendo o vídeo da Palmeirinha no YouTube que eu aprendo mais.
Eu não sei nem quem é, por isso que eu tô dando risada.
Eu conheço o Lucas, não. Hein? Fui aluno também.
O Caio tá falando assim só porque o Lucas deu um beijo na ex dele.
Ah, entendeu agora. Tá explicado. Ah, agora não quero mais falar. Não quero falar.
Também,
não quero
falar. Também é maravilhoso, né? Dá uma entregada.
Posso falar por horas dele, mas tudo bem.
É só isso.
Mas ele manja de ovo como ninguém.
Nossa senhora, eu não fui nessa aula. Você foi nessa aula? Eu me recusei a entrar nessa aula.
Eu fui nessa aula.
2 horas e meia ouvindo sobre ovo.
Ovo de Páscoa ou ovo de...
Ah, e não é ovo da hora, assim, né? Não é de uma forma da hora. Não é tipo
ovo.
Mexido, frito, omelete.
É que tem outras histórias mais de professores que aí talvez a gente não possa contar de... de sala de briefing, antes da aula, saindo arrumando a doma, mas tudo bem, isso a gente deixa pra lá.
Mano, eu não lembro o nome dele, mas ele era da hora. Ele era da hora porque, assim, ele fazia aquilo como uma forma de ganhar grana, mas ele era muito realista, velho. Ele falava pra gente, mano, vocês vão perder bosta nenhuma aqui, velho. Eu tô fazendo meu dinheiro, que bom que vocês estão aqui. Mas não é aqui que vocês vão aprender nada.
Ah, eu soltei o nome do cara, pelo amor de Deus, alguém bota um bicho.
Deixa eu falar uma.
Matheus, você falava que só queria falar a importância do nosso podcast aqui nesse momento, hein? O canal Delisa tem 166 mil inscritos aqui no YouTube e o Caio prefere falar com o magistrado do que falar com a Elisa aí, viu? Vai lá, Matheus, desculpa aí.
O quê?
Yes!
Sim, olha.
Não é porque. Eu só queria falar com o Delisa. Eu só queria falar para os nossos ouvintes que estão aí meio perdidos, falando, puta, quando é que esses desgraçados vão entrar na pauta? Quando é que eles vão falar de mania de cozinheiro? Para quem não tá entendendo, isso daqui é uma mania de cozinheiro. O cozinheiro fala mal das pessoas.
Caralho, Matheus, você é genial, velho.
Eu não tô falando mal de ninguém, pelo amor de Deus.
Deixa eu me corrigir. O cozinheiro gosta de falar sobre outras pessoas, bem ou mal.
Sim.
Uma profissão, você tem que conseguir falar das pessoas. Se você não consegue, meu amigo, você não vai pra frente nessa profissão. Não adianta.
Cara, o Matheus é tão genial, velho, que a gente entrou na pauta sem entrar na pauta.
Isso, velho. Exato.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje entra no mundo da gastronomia e conquista o Brasil. Cozinheiro é a profissão do momento. Muita gente está aprendendo segredos para ganhar a vida no fogão.
Mas é que restaurante é muito da hora. Tem que ser muito. É tipo Brasília, velho. Tem que ser bom político. Tem que ser político pra caralho. Você tá lá dando um sorriso gostoso, xingando. Oi?
Ou você não é político e fica desempregado por um ano, que nem eu.
É, então. Saca, tem que dar uma. Tem que fazer um lobby, tem que ser o político, entendeu? Soltar um sorriso gostoso.
Dar aquele abraço.
Puta, aí eu. Não. É melhor não, em tempos de pandemia não, é melhor não. Vamos dizer que é demais.
Tomar um chocolate, talvez.
É, aquela história de manter.
Um chocolate.
Distanciamento social. Meu amigo, eu faço distanciamento social desde 1988. Eu não tô nem aí, não tem problema nenhum.
Tá tipo a Rita Lee, há 8 anos.
Recluso. Nossa, já.
Não, então eu queria aproveitar pra gente, que o Matheus ali trouxe, que a gente entrou na pauta sem entrar, pra começar a trazer o que o nosso programa se propôs a discutir aqui hoje. São manias de cozinheiro. Rafa, você que já começou ali me dando um hate, falando assim que ia falar de mim, não sei o quê. Fala aí, pode falar o que você quer falar, cara.
Cara, mania, uma mania sua que me odiava, roubar meus panos, velho. Ou talvez a minha mania de ser roubado, de odiar de ser roubado, cara. Porque o quanto você já me roubou de pano, moleque. Puta que pariu, eu não aguentava, velho.
Nossa, mas quando você diz pano é o perfect, é isso?
Perfect, exato.
Porque, mano, eu e o Caio, a gente chegou um pouco antes nesse mundão aí. E tinha pano de prata ainda.
Que
na
é muito
cozinha,
melhor,
né?
Ó. Pano muito
de prata
melhor.
É a coisa que eu mais sinto muito falta melhor. Na cozinha, velho. Era demais o pano de prata.
Imbecil de quem não. E assim, aí, agora eu vou dar aquela lacrada. Pergunta imbecil de quem não trabalha no Brasil há muito tempo. Não pode usar mais pano mesmo?
Ah, vou dar na sua cara, Caio. Eu tô indo aí só pra dar na sua cara. Eu vou aí te bater. Eu vou quebrar o distanciamento social pra te dar uma peia. De Perfex na mão ainda.
Pra evitar o contágio, cara, né? Pra evitar assim, o contágio de Perfex na mão, né?
Perfeito. Exato. O Caio roubava meus panos também, sim, entendeu? Mas era pano de prata e pano de prata, velho. Era muito da hora.
Poder nunca pôde, mas a gente usava do mesmo jeito. Agora não pode.
Agora a casa cai. A polícia civil fica brava agora.
Mas a polícia civil fica brava que nem com a retardada com o taco de beisebol ontem pegando pelas costas e falando vem cá, querida. Ou fica brava tipo bomba na cara e porrada nas costas?
Depende. Ela fica brava, te multa e te fecha o restaurante.
Só jogando no ar. Assim, só botando lá.
Ô Vini, o que, que você faria se você encontrar essa pessoa com o taco escrito Rivotril na rua?
Ah, mano.
Eu perguntaria se Rivotril virou supositório e ensinava pra ela.
É, tipo isso, velho.
Simples.
Tipo isso, tipo isso.
Mas falando de pano, então a gente já fala de pano. Perfect também, eu já usei um que era uma qualidade muito boa, que era um da Johnson, que era um branquinho, que ele parecia até um pano de prato, mas não era, cara. Eu tenho a saudade disso até hoje na minha vida.
Sim, é mais grossinho, tal, né? É da hora mesmo. Porque o pano de prato, cara, o lance que assim, antigamente, eu trabalhei num restaurante que, velho, as panelas não tinham o cabo de plástico ou emborrachado. Então elas esquentavam do jeito, irmão. Se você não tivesse com duas camadas de pano de prato na mão, você ia se queimar o tempo todo. Então, a mão esquerda, ela já tava grudado o pano de prato nela.
Exatamente.
Dobradinho, quadradinho, bonito, limpinho. Mano, você não movimentava a mão esquerda.
Exato.
Sem
você pegava
pano,
tudo com ela.
Tava sempre a posto. Exato. Então ele tava limpo, que só pegando só superfície seca. Puta frescura tirar o pano de prato e puta que pariu quem rouba os panos. Então, assim, entendo, Rafa, vejo, assim, um desvio de personalidade em você, Ricardo.
Eu nunca roubei pano de ninguém. Inclusive, eu pegava pano pra mim, pegava pano pra ele, e aí ele ainda me reclamava com essa facada nas minhas costas.
Agora exatamente. Vem com essa.
Sempre falei que o Ricardo é um puta do mau caráter. Eu sempre falei.
Que pessoais aqui, Matheus.
Posso? Deixa, assim, vou dar o meu adendo a partir do pano. Pra mim, pano é que nem caneta na cozinha. Se você tem um, você não tem nenhum.
Ah, eu gostei.
É assim. Caneta eu sempre tenho duas comigo, pano eu sempre tenho dois comigo. E é assim.
Mas pano, né? Não crosshatch, que você vai gastar uma caralhada e o teu... e vai tomar fumo ainda.
Aí a gente entra na outra questão. Então, do crosshatch, porque como eu trabalho no exterior...
Que pariu.
Exato. Credo, que nojo.
Mas na moral, lá não tem crosshatch, são aqueles que são... Não é tipo uma esponjinha, mas é tipo um pano mais grosso.
Tô ligado qual
que é, ele é meio...
Sabe como é?
Sei.
Ele não é aquele paninho que parece uma esponja que tem aqui. Ele é entre isso e aquela toalha que você consegue lavar
e
secar.
É tipo um feltrinho, não é? Uma parada
é tipo
assim.
Um feltro, é uma parada
exato.
Assim. Que no Mugaritz a gente tinha, eles chamavam de baieta, e assim, você tinha lugares na cozinha pra deixar.
Tá.
Então, eu lembro até hoje que eram 17 na cozinha inteira e eu lembro exatamente os lugares que eles tinham que ficar.
A tradução em português seria flanela.
Então, não, porque ela é meio esponjosa. É uma flanela meio esponjosa. Tá? Então, o que acontece? A gente tinha uma pessoa responsável, todo dia à noite recolhia todas elas, lavava, secava para deixar para usar no outro dia. Só que o que acontece? Você se acostuma tanto a ter elas naqueles lugares... que você não precisa mais roubar de ninguém. Então, por que que elas ficavam nesses lugares? Porque era na quina da bancada, era do lado do fogão, era atrás do forno. Então, você não precisava...
Foi previamente pensado já.
Sim. Isso é assim, depois de muito tempo e testando até o jeito que ela é dobrada, que, por sinal, eu tenho tatuado na minha perna até hoje, de tanto que eu fiz isso na minha vida... o jeito que ela é dobrada também já mudou, porque aquele era um jeito mais eficiente e funcionava melhor e não sei o que. E isso era uma das coisas que a gente viu, porque sempre que chegava gente nova, isso era a primeira coisa que a gente ensinava. Era a primeira coisa que a gente mostrava como dobrar a porra do paninho onde eles tinham que ficar. E a maioria das pessoas fala, que puta loucura, que idiota, não sei o que. Começa o serviço, tá todo mundo correndo que nem louco, e você precisa de um negócio, você bota a mão na bancada onde tinha que estar e não tá.
Aí é panela voando.
O que eu sempre falo é que assim, mania na cozinha, ser noiado, ser metódico, chama como você quiser. Só te ajuda. Então não existe. Ai, mas isso é fazer demais. Não tem isso. Então você é metódico, você deixa as coisas sempre no mesmo lugar pra você pegar sem olhar, linda. Você pega a geladeira da sua praça.
A eficiência que você precisa ter
não te permite não ser metódico, essa é a questão.
Você tem que abrir sua geladeira toda vez e procurar alguma coisa lá dentro, pra mim não existe. Você tem que saber onde
tá. Isso é loucura. Isso é loucura.
Que já negócio... entrou em outra mania aí. Que é pessoa do outro turno que muda tudo de lugar, velho.
Pergunta pro Rolo como eu me dava com a pessoa de outro turno, que no caso era a namorada dele na época.
Olha, queria dizer que ela tinha toda a razão, entendeu? Caralho, Caio, seu feio, não faz assim.
Eu só fazia merda nessa época, eu nem lembro o que eu fazia. Ela devia ter razão mesmo. Mas eu
não, uma vez só ela teve razão. Quando você largou todos os raviolis pra fora da geladeira e perdeu todos.
Ah, sim.
Só nessa vez.
7 vezes eu tive, então tá tudo bem.
É, 7-1. Aquele foi o.
Foi o gol do Oscar. Entendeu?
Aquele foi o 1.
O gol do Oscar.
Exato. Manias e de mudar as coisas do lugar, é isso, né? Eu hoje estou. Agora, na verdade, exato momento, eu tô de volta pra cozinha. Mas eu, há um tempo, saí do âmbito de cozinha, fui trabalhar. Salão também, bar, gerenciando. Mas agora de volta pra cozinha, eu vi que é isso, né, cara? Você não perde essas coisas. E aí, quem não acompanha, tipo, essa coisa de, mano, ó, esse paninho fica aqui, a caneta fica aqui, o papel de embalar o burger fica aqui, a régua das comandas fica aqui, isso te tira do sério, velho. Eu arrumo de um jeito, saio pra ir ao banheiro e volto, alguém mudou, quem fez isso? Quem que foi? Já fico louco, tipo, mano, né? Empurra a bancada 10 centímetros pra lá. Ah, é pra ficar mais espaçoso. Irmão, você não tem que andar, você só tem que virar o corpo. Ela tem que estar aqui, colada em ti, e tá tudo na sua mão. É assim que é em cozinha, né? Então, isso pra mim é aquilo. Não é ai, mania, não é toque, mas é organização, caralho.
E outra coisa dessas questões de organização é que, até fazendo um paralelo idiota, como sempre faço. Você sabe como eles veem qual raça de cachorro é mais inteligente que a outra?
Caralho, não sei como é que isso vai ajudar a gente nessa discussão, mas eu quero saber.
Calma, a gente vai chegar lá. Mas eu tô curioso. A gente vai chegar lá. Eu gostei dessa analogia.
Eles medem inteligência de cachorro dependendo de quantas vezes você tem que repetir um comando até ele aprender. Então, o Border Collie é o mais
inteligente. Já me clareou, já entendi, já tô puto.
Meu, não foi aquela dominada que puxou pro lado e já abriu assim na frente, só olhando o canto.
Exato, já vou voltar pra cozinha. Ai, puto já, com
o Não, eu queria falar só. Só tomar cuidado que o Vini, ele vai sair agora do episódio pra gravar e vai domesticar os cozinheiros dele com biscroque agora.
Ó, e eu vou te falar que já fiz com mini óleo. E dá certo. Mas a partir dessa minha afirmação, não poderei compartilhar o post de quando saiu o episódio, entendeu? Porque vai que alguma
vai
pessoa aí
se sentiu ofendida, obviamente, com certeza.
Então, a história do paninho nesse lugar, de as panelas irem nesse lugar, não só serve para você manter a cozinha organizada, mas você também vê. Porque, assim, eu já trabalhei com muito cozinheiro que é mais burro que Afghan Hound. Tipo, um Afghan Hound é o cachorro mais burro que existe. E, assim, tem cozinheiro que se repete 250 mil vezes e não entra na cabeça. Aí, lógico, aí depende que cada um... Aí é aquela merda de trabalhar com gente, né? Porque um responde de um jeito, o outro responde de outro. É, um você tem que ser mais amigão, o outro você pode jogar a panela no peito que aí ele entende. Tipo, é difícil. Mas isso a gente fazia muito lá também pra ver quem aprendia, quem entendia as coisas mais fácil, sabe?
Eu queria aproveitar essa deixa do Caio pra falar que eu vou já mudar o nome do episódio aqui, vai ser Caio Barcelos é a favor da automatização na cozinha.
Não, ou trabalhar sozinho.
Vai ser a headline, assim, do episódio.
Problema nenhum. Mas, na verdade, esse episódio já serve pra umas 3 semanas.
Caralho, de tempo de gravação.
Opa, vai desmembrando.
Já faz uns 5 assuntos aqui no meio. Já.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje entra no mundo da gastronomia e conquista o Brasil. Cozinheiro é a profissão do momento. muita gente está aprendendo segredos para ganhar a vida no fogão.
Queria trazer o Matheus aqui para conversa e perguntar uma coisa para ele. Já que você é um cara que gosta de margarina, né, Matheus? Que você curte uma margarina e tal. Quer saber se você corta a sua...
Tá tirando sal?
É sério.
Time margarina. Time margarina.
Sério, não é brincadeira.
Time margarina.
Meu amigo. Margarina não chega nem para substituir KY, velho. Para.
Chega para cozinhar na hora de comer ali com pãozinho, cafezinho, margarina. Time margarina aqui, com muito orgulho. Defendo.
Eu acho foda também, mas eu queria saber se ele guarda.
Pode
ser. Tô com o Matheus.
Caralho, Vini, você também.
Se vier com uma Doriana pro lado, é porra. Doriana pro meu lado, eu não rolo.
Não. Sabe uma que eu tenho? Eu provei já desses e tô fã. Vigor margarina sabor manteiga. Cara, você tá maluco? Cara. É um nojo.
Isso é tipo aquele I can't believe
exato,
butter, sim, sabe? Sim, tem, tipo,
sim. E outra coisa, vou deixar outra aqui, ó. Mano, tem uma bolacha de água e sal nova aí, eu não lembro a marca.
Calma que eu vou saber, eu vou te falar qual que é, inclusive, que eu sou fã pra caralho. Chama Folhata, que é de manteiga.
Folhata sabor cara, é manteiga. Boa. Puta, sei como ela pura, sim, delícia.
Vocês sabem que tá vendendo coffee que é? De novo? Ou que ninguém que é dessa época?
Vou descobrir agora, calma aí.
Aqueles biscoitinho de chocolate formato de ursinho.
Vou descobrir, não sei o que é, mas eu não...
Ninguém comia isso quando era pequeno?
Falava dessa parada. Eu nunca ouvi falar dessa parada.
Eu comia. Ah, é uma delícia, que é mas... agora. Tem também uma agora... Não. Tem uma que meu moleque curte, que é a sabor de... Isso, a Circus, sabor de Circus. Mel. Porra, uma delícia.
Mas é de chocolate, tem exatamente o mesmo gosto de pó.
Então, eu queria trazer o Matheus. Matheus, você corta a manteiga em cubinhos na sua cozinha aí?
Com certeza.
Tem
ninguém que mexe com confeitaria, não. Se a pessoa fala, eu trabalho com confeitaria e não faz isso, a pessoa não
cara,
trabalha com confeitaria.
Eu tenho a maior aflição do mundo de gente que trabalha com aquele bloco de manteiga na gaveta e pega com a colher, velho.
Não, pelo amor de Deus.
Tenho muita aflição disso. Uma vez a gente. É isso, né? Tava cortando a manteiga em cubinhos já. O Stallone me deu uma escapada e aí cortou a mão. E aí você lembra que depois uma estagiária nossa também fez a mesma coisa?
Cara, ela só fez bosta na vida dela, então. Com todo respeito.
Queria frisar essa parte.
A lista...
Que situação. Queria trazer outra mania então aqui. Aqueles negócios de espirrar de álcool.
Amo.
Gosto, mas tem um problema. Eu tenho um problema sério.
Eu acho que eu sei do que você vai falar.
Que é cozinheiro folgado que não
quer lavar a
passa no final da noite, só dá uma espirrada, passa um paninho e tá tudo certo.
Acontece muito, real.
Esse é meu problema.
Mas mano, eu lembro que eu e o Caio, no primeiro lugar que a gente trabalhou junto, aí era isso, a gente fechava. Porra, lá dava mó trato na cozinha. Mano, a chapa, quando a gente chegou, ela era, mano, da cor da Pepsi Black. Já tomaram? É muito boa, ó, já deixei a propaganda.
Mano,
tava preta, suja, velho. E aí eu e o Caio, a gente chegou e a gente levou umas 2 semanas pra conseguir deixar ela tinindo, assim, ó, sim, linda. E aí a gente lavava pra caralho a cozinha. E aí nessas de álcool, no fim a gente espalhava álcool pela bancada, mano, e acendia. Não, agora ainda vai ficar esterilizada, pau, e acendia, velho.
Aí eu já
fazia tipo.
No final.
A gente fazia, velho, o formato de pista de. Eu vou fazer uma pista, o S do Senna, ó, a retoposta e tal, e acendia pra ver o fogo correr. Mano, 17, 18 anos, tá ligado? A chefe já tinha ido embora, foda-se.
Ganhando hora extra.
Eu tenho uma parada dessa também. Lá no restaurante que eu trabalhei com o Rafa. Os caras, no final do tipo, lavava e tal, eles curtiam jogar álcool no chão e passar um pano depois. Eu nunca entendi essa mania.
Eu lembro disso, cara.
Nossa, não faz sentido depois... nenhum, velho.
Ah, mano. Aprendeu com a avó, né, isso daí, velho. Aquelas mandigas de lavagem.
Aí, quando não tinha um acendedor, rolava aquela clássica, né, que é outra mania que eu vou trazer já também, mas rolava aquele papelzinho que você acendia com a boca de fogo e acendia outra boca de fogo. Tá entendendo o que eu tô falando aqui, né?
Não, papelzinho faz de molotov. Tem que saber botar o um
molotov. Mas o papelzinho.
A gente fazia
pau de fogo. Garrafinha molotov, pau de fogo, né? Chama, pau
cerveja, de... cerveja que acabou. Pau de fogo, exato. A gente ia lá, era... Puta, e outra coisa que proibiram, não vejo porquê. Super seguro, super eficiente, entendeu?
Uhum. O pau de fogo.
Exatamente, a garrafinha agora, com álcool.
Mas era super seguro a hora que você apagava ele na própria garrafa.
Cheio de álcool, cheio exato. De álcool, e ele
fazia... Exato. Não, mas isso daí era só saber medir a quantidade de álcool e não, o bolinho de água.
Mas,
aí não fazia
mas eu descobri qual que é o segredo depois também,
Vini. Faz o barulho.
O segredo depois é a boca da garrafa não ser muito larga também, pra não entrar muito ar. Se apagar, ele extingue. Porque aconteceu quase um acidente uma vez que a boca da garrafa era muito larga e a garrafa quase explodiu. Mas não é isso que eu vou contar.
Ah, e tem o problema também de espirrador de álcool, que quando você tem uma churrasqueira, sempre tem aquele imbecil que tenta dar um gásinho na churrasqueira e dá uma
borrifada
de álcool.
E sair pra dar uma merda, né? Não, mas...
Eu vou falar que eu treinei com o maluco esses dias por causa disso. Fui na casa, porque aqui eu faço um vídeo de churrasco, né? E aí eu fui fazer o churrasco na casa de uma pessoa aí, e chegou lá, eu tava começando a acender a porra da churrasqueira, né? Aquela cabaninha de carvão, bacana. Não, quando eu falo uns dias atrás, é há mais de 3 meses. Entendam, cara? 3 meses. Certo? Aí, chega um filho da puta, pega a outra, não foi nem a pingel pra falar que não, mas tá tranquilo. Pegou a política e derramou quase um litro de álcool dentro da da churrasqueira. Não. E não me avisou, tá ligado? Não me falou, só jogou lá e foda-se, tá no cu, né? Que ele, esse preto aí já é preto mesmo, que foda, né?
Aí eu
fui acender a porra da churrasqueira jogando fósforo lá, meu parceiro, quase explodiu a porra da churrasqueira inteira, velho. Eu, logicamente, quase parti pra cima do desgraçado. Você tá maluco, não? Era assim que meu pai fazia. Então seu pai é tão idiota quanto você, seu retardado mental.
Filho de peixe.
Eu fiquei até em choque de contar minha história aqui.
Eu trabalhei num lugar que era churrasqueira. É. Que, mano, os caras... Quando eu cheguei, os caras faziam isso. Eles ficavam com o borrifadorzinho, mano. 5 minutos borrifando álcool pra ver o barulhão que ia fazer quando jogasse o fósforo. Mano, vocês tão malucos, velho. E aí, pum, de porra,
Eu vou tentar terminar de contar minha história aqui que comecei. Mas, ó, vocês observem os elementos aqui da... aqui da situação, hein. Ó, passavam álcool no chão da cozinha no final pra deixar limpinho, tá? Então o chão da cozinha estava repleto de álcool. E o nosso cozinheiro, meu amigo ali, né, um companheiro de trabalho, ele tinha a mania de acender com papel fogo e depois jogar o papel no chão, pegando fogo ainda e pisar.
Puta, eu já sei.
Então.
Fala aí, coloca um.
Que eu não é. Quem era, vai.
É um querido companheiro ali. Mas acabou que não aconteceu isso. Mas uma vez, o chão da cozinha tava repleto.
Tava repleto
de álcool e ele foi apagar. Na hora que ele pegou na mão, eu falei: caralho! Imagina, velho. Ia jogar o chão inteiro ia pegar fogo.
E aquele piso de cozinha, aquele gaiu, a merda que tem um rejunte, que tem um dedo de profundidade. Fica aquele canal do fogo ali. É da boca risada.
Tá acumulando o álcool tem 3 meses já ali. É,
não tem rodo nenhum. Que
ia parar de queimar um mês depois. Não
adianta rodo. Nesse piso é uma merda. Porque você passa e ele faz.
Pra caralho, esse barulho mesmo. Ia virar um richou humano ali, né? A parada.
Isso ia ser legal. Isso ia ser estilo.
E a tua chapa enferrujada, Ricardo?
Cara, isso aí é uma parada que...
Você tinha aflição porque disso, que hein, cara? Tinha... Puta que pariu.
Passou umas
não, eu sempre passei óleo no final.
Então, mas é o que a gente chegava de manhã.
Não, mas sabe que é a parada? A coifa pingava.
Mas, ó, a Letícia, que a gente mandou um abraço, essa cuidava da chapinha dela, vai.
Ah, ela tinha um cuidado, né, especial.
Ela, às vezes, queria dobrar só pra poder lavar a chapa dela no fim do dia, velho. Não é boa dessa ideia, né?
Queria aproveitar também pra trazer uma das coisas que deve ser o bastião também da cozinha profissional, que são as colheres, né, velho? A colher que é uma parada que tem que guardar a sua especial, né? Porque a colher tem, vai ter aquela cozinha que ela tem uma coleção de colheres, ela tem uma variedade que é quase um museu paleontológico ali.
Vocês já pararam pra perceber que esse é um negócio que vai demorar muito pra voltar quando vocês estão no contato?
A colher?
É, porque você vai experimentar as coisas com a sua colher e vai deixar por aí? Com a porra do corona?
Ah, eu nunca tinha pensado nisso aí. Será que vai ter que ir só colher de plástico?
Talvez descartável, não sei. Tem um monte de coisa que ninguém tá se ligando e que não vai ser. Pelo menos até ser uma vacina, vai. Eu não sou desses caras que acharam.
Ah, eu acho que o esquema é mandar no escuro o prato, nem provar.
Eu também acho. Eu acho mais estilo.
Uma coisa mais roleta russa, assim.
Mas eu
não sei. Que mesmo não concordando, faz.
É, exatamente. Já tem quem faça sem corona, imagina com corona.
Exato, agora já tem a desculpa pronta.
A parada da colher, eu sempre curti aqueles restaurantes que tem aquela paleta de cores, sabe? Tem aquela colher com cabo de plástico, tem aquela colher que é de Kennedy, tem aquela colher...
Me dá um nervoso. Então, os negócios que me falam de mania de cozinha, isso é um negócio que não dá.
Tem que ter um...
Desculpa. É. Ou as colheres são todas iguais. Ou não tem colher, ou tem que ser todas iguais.
Eu gosto.
Igual a gente tinha. O pote tem que ser os mesmos. É, tudo tem que ser igual. Não dá pra ter um de cada um.
Então.
Não, o quadrilhão.
Melhor você esquecer Brasil, então, porque
aqui é Tapuã.
Mais do que aquela geladeira linda com todos os potinhos iguais e tem um pote de sorvete de 5 litros, filha da
puta. Não, a graça agora, ô Stallone, a novidade agora é não ter nenhum pote igual. É a loucura, entendeu?
Pra celebrar
agora,
a diversidade.
A hype agora é nenhum pote. Exatamente, agora a hype é nenhum
pote. Cara, mas eu gosto dos potes de sorvete.
Lembra no primeiro lugar que a gente trabalhou juntos que, mano, a gente usava as louças que quebravam? A gente tinha pouco pote.
Até aí tudo bem.
Ficava mó bonito. Ficava mó bonita a bancada, mano. Tinha várias louças da hora que lascou. Porra, a gente usava elas, passava filme. Eu, um artista, desenhava no plástico filme bem esticadinho depois. Deixava os desenhos pra galera da manhã dar um up no dia. Entendeu? E aí você vai percebendo com isso que pra que entrar num mundo onde só tem doido, velho? Só tem os surtados.
É tudo doente.
Só tem surtado nesse mundão, velho. Eu que me acho o mais normal, assim, um cara até tranquilo, tem as manias de doido. E só tem doido nesse mundão de gastronomia. E por isso que a gente não larga também. Porque é tipo uma droga, tá ligado?
Não, você trabalha
sabe que não tá fazendo bem.
Lógico que não tá fazendo bem.
No meio do dia é gostoso. No meio do dia você se anima. Depois que passa aquela paulerona, você toma uma cervejinha. Aí, puta, que da hora, velho.
Relato independente bom, químico aqui.
Certo. Ou não também, né? Então...
Bom, então é isso aí.
Mas assim, só pra completar isso que você falou, é que assim, é muito foda, porque assim, voltando ao assunto do...
Escutar esse episódio, na hora que vocês começaram a falar pra ele não seguir a cozinha. Ele já
entrou no podcast de macramê e foi aprender a fazer outra coisa na vida dele. É que assim, é foda, porque às vezes você tem um dia que é uma merda, que dá tudo errado, só dá bosta, você sai puto, não quer falar com ninguém... É, briga, joga coisa na parede, chega em casa, chora em posição fetal no chuveiro. Aí no dia seguinte você vai e vai tudo bem, e você chega de um jeito, mano, hoje vai dar tudo certo, hoje... É uma coisa meio noia, porque é meio... É como eu vejo muito esporte, é meio isso também. Tipo, você chega com aquela cabeça, mano, hoje vai ser meu dia, hoje vai dar tudo certo, hoje eu... E aí você faz um serviço bom, e mano, aí é legal. É tipo, legal Dunga levantando a taça em 94 depois de ser um bosta em 90. É tipo...
Exato.
Essa é a relação.
Assim, é aquilo, só apanha uma vez. Aí no dia seguinte você fala, não, ontem deu errado isso, e aí é da hora demais.
Eu trabalhava nos Estados Unidos, eu tive um dia muito ruim uma vez, muito ruim. E o chefe depois chegou pra mim e falou, mano, tipo, que porra é essa? Eu preciso que você faça o seu trabalho, porque eu sei que você consegue, eu preciso de você. Se você não entregar, não vai foder pra todo mundo. E aí eu fiquei mal, tá ligado? E aí no dia seguinte eu fui, fiz um puta de um serviço, ele só passou por mim, tipo, no final do dia e falou, tá vendo como você consegue? E tipo, e aí você se sente bem pra caralho, sabe? Mas, assim, é uma profissão de muitos altos e baixos. Eu não conheço nenhum gerente de banco que fica triste, porque fica puto, porque, porra, a taxa Selic caiu hoje, meu empréstimo foi, sabe? Foda-se, você chega lá, faz seu trabalho, vai embora e pau no cu de todo mundo. Mas é um outro, por isso que só tem noia, louco, doente, porque você precisa... Você aprende a sofrer para aproveitar as horas boas, sabe? Que são, vamos ser sinceros, são muito menos horas boas do que horas ruins. Mas você aprende a aproveitar essas
horas. Já vou mudar até a headline aqui, o nosso título do episódio vai ser Caio diz que gerentes de banco não ligam pro trabalho.
Não ligam pro trabalho, pode botar assinado.
Vai ser a headline.
Mas é que nem aquele. Eu vi esses dias aquele Em Busca da Felicidade do Will Smith, que ele sai do.
No final.
Da entrevista, sei lá do que caralho. Ai, ele fala: esse pequeno momento da minha vida chama felicidade. É, então, você
já tá estou vendo... chorando. Já ficou chorando.
Não,
já,
vamos falar da
cena comecei. Do metrô,
porque senão eu começo a solucionar.
Puta, tá cortando cebola aí, Matheus?
Puta que me pariu.
Mas é
não,
isso,
cara. Tipo, tá chovendo dentro da hamburgueria.
Você trabalhar em cozinha é você ter uma profissão esquizofrênica. Você tem zero estabilidade, é isso que eu gosto. Tipo, todo dia é completamente diferente do outro.
Tá aí.
E só que isso também tem dois lados. Tipo, pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Então é meio osso.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje entra no mundo da gastronomia e conquista o Brasil. Cozinheiro é a profissão do momento. Muita gente está aprendendo segredos para ganhar a vida no fogão.
Queria aproveitar esse momento emocional também para trazer outro assunto aqui que traz diversas discordâncias aqui e muita emoção também, que é a etiqueta.
Posso contar uma história? De um chefe conhecido.
E a gente põe pi aqui.
Que, por sinal... Não, ele tá fazendo programa na Globo agora, velho.
Então vai.
Mas assim, chefe foda. Bah, foda-se, vou falar. É o Rafa aqui do La Sai, que ele foi chefe do Mugaritz por alguns anos. E lá, eu já falei em outro podcast, mas lá, tipo... Existe o jeito certo e errado, e o certo é um, o errado são todos os outros. Então tem só um jeito de você fazer as coisas lá. E se você não faz desse jeito, você tá fudido. Basicamente é isso. Quer dizer, era isso, que hoje em dia mudou muito, mas não vamos entrar nesse assunto. Quando o Rafa era chefe de cozinha lá, ele era chefe de cozinha com um outro cara que chama Llorenço. Que eu trabalho com ele até hoje, também louquinho. O que acontecia? Você tinha que ter tudo etiquetado na sua geladeira o tempo todo. Então, você tinha etiqueta, você tinha caneta, eles davam, sempre que você pedia mais, chegava mais na hora. Então, não tinha desculpa pra dizer, falar, não tinha uma etiqueta e guardei aqui. Não tinha essa desculpa, porque ela sempre estava disponível. E no lugar, se você faz sua missão, você tem das 11 até meio-dia, ou 10h30, 11 até meio-dia pra fazer o mise en place. E ao meio-dia... todo mundo desce, ficam só os chefes de partida em cima, conferindo as praças, e o serviço começa ao meio-dia. Então, quando o resto do pessoal sobe do almoço, os chefes de partida descem, só que o serviço já tá rolando. Você já entra soltando o prato. E o que acontecia? Quando o pessoal descia todo e ficavam só os chefes, o Rafa e o Llorenço começavam a olhar as geladeiras. E começavam a ver todas as coisas que não tinham etiqueta. E assim, não tem etiqueta, não sei o que é, não sei se tá bom, ia direto pro lixo. Mas assim, sem nem perguntar. Não tinha essa de, vamos esperar o cara subir pra ver qual é. Não, não tem etiqueta, vai pro lixo.
Sim.
Simples. E assim, já foi produção grande pro lixo.
Tinha que fazer na hora.
E... Não, aí o pessoal subia com o serviço rolando, E eles já sabiam, então eles pegavam e falavam, então, você tá anterior a, vai, 10 pratos de milho, tá? E esse milho já tava todo no lixo, porque não tinha etiqueta. Aí os caras começavam a abrir geladeira, desesperado, e você via nego chorando, falando, eu fiz o mise en place, cadê o mise en place, puta que pariu, eu tinha. Aí o Llorens virava pro Rafa e falava, não, a gente checou a praça, né? Checamos. Você viu milho? Eu vi uma coisa amarela.
Ainda quase, fazia piadinha.
Separadinho. Não tinha etiqueta. Não tinha etiqueta falando que era milho. Ah, não tinha etiqueta, não. O que aconteceu? Eu joguei fora. Aí você via a vida sair do rosto de uma pessoa, sabe? Aquele cozinheiro que tá. Não, mas então não dá pra eu fazer. Não consigo soltar os 10. Ah, vai soltar.
E foda-se.
Vai. Você tem 3 minutos pra soltar os 2. Mano, aí você via nego correndo, chorando, desesperado. Mas assim, era uma vez que botava sem etiqueta na geladeira. Era uma vez. Porque querer passar por
isso. Você só apanha uma vez, mano.
É. E isso era foda. E assim, não tem. É isso. Não... Vamos lá, assim, se você não tem etiqueta na hora, na mão. É por isso que eu gosto de fita crepe. Eu adoro fita crepe, porque você tem o rolo inteiro ali e é fácil você fazer. Essas etiquetas tem muita coisa para preencher, me enche o saco.
A fita é só o produto
É, o produto, data e acabou. E já tá suficiente. E então, assim, às vezes quando você tem trabalho em um restaurante maior, que tem aquilo, você botar data de produção, data de validade, nome. Às vezes você não
responsável.
Tem etiqueta, responsável, até entendo, tipo. Vou colocar aqui porque eu não tenho nenhuma etiqueta, porque eu preciso pedir para outra, pro chefe, para pedir pro escritório, para pedir pra gráfica imprimir. Sim. O bagulho. Vai lá. Mas assim, não tem desculpa, sabe? Não tem por que não ter etiqueta.
Eu não gosto muito da fita crepe, eu acho meio rasgueira. Já queria falar aí já, foi mal, desculpa.
Não, fita crepe cortada com tesoura paralelo.
Fazendo.
Igual. Não tem essa de rasgar.
Fazendo uma borda também. Com uma caneta esferográfica, tá?
Isso, com Sharp ponta.
Desenhando fina, o logo do restaurante.
Tem todo um padrão. Perfeito. Tem todo um padrão.
Mas eu sou a favor de ficar crepe, sim, também. Bem mais prático. Fora que é muito mais fácil de enxergar, porque aquelas etiquetas minúsculas com muitas informações, pelo amor de Deus.
Isso aqui é outra vantagem da fita crepe que me deixa doente também, que é de mania. Sabe quando você vai pegar um pote que tá, entre aspas, limpo e tem aquela cola?
Ah, isso
é verdade. Ficou grudada
antes. Aquilo é absolutamente.
Tem umas nojento. Que não saem nunca mais.
Então, aí. Não.
Colar
aí
em cima.
A fita crepe você tira e vai embora.
Colar em cima, fazer ficar aquele relevo, tem umas 3 etiquetas assim em cima da outra. É.
Olha, a Polícia Civil adverte que colar em cima é infração.
Abraço para os nutricionistas aí.
Então, isso é outra coisa, né? Pessoa que não coloca etiqueta sempre no mesmo lugar. Que aí você não acha que não tem etiqueta, e quando você vai ver, tem 3 etiquetas. Porque o filho da puta
colocou uma atrás, uma na frente, uma em cima e uma embaixo.
Meu Deus,
cara. Bom.
Isso é mau caráter, isso é ser mau caráter, isso não é. Desculpa, eu já vi, pode ter uma etiqueta em cada lado e uma na tampa, tipo, porra. Isso é ser mau caráter.
Queria aproveitar também e falar que na hora que vai lavar o chão na cozinha, a pessoa assumir e falar que tem que ir no banheiro também é mau caratismo, tá? Um abraço.
Já fiz muito.
Na hora de lavar a cozinha, cara. Tem que lavar a cozinha, eu vou nem rapidão contar o estoque. Sumia, voltava 40 minutos depois. E aí, tava precisando de
muito. Já fiz muito.
Não, mas não, é que tem aquilo também, né?
Essa frase é muito.
Não, aí é maltratismo. Aí é maldade demais, velho.
Era um
propósito. Mas o lance é assim, é que às vezes, mano, você sabe que teve 2, 3 ali, ó. Que não fizeram bosta nenhuma. Sim. E só nadaram. Aí, você ir ao banheiro exatamente no momento de lavar a cozinha, o chão, e deixá-los, é a correção.
É o
do
karma,
mundo, entendeu? É, sim, as coisas karma, entrando no eixo de novo. Irmão, lava esse chão, Eu vou fingir que preciso contar o estoque, que eu vou ao banheiro, mas o chão é seu hoje, entendeu? É isso.
Alguém tem mais alguma mania de cozinheiro que quer falar, que não pode deixar passar, ou a gente acha que tá suficiente?
Ah, você sabe que aquelas coisas que a gente vai acabar esse negócio e vai lembrar a gente, mas a vida...
Assim, tinha que ter feito tudo,
Não, tem uma muito importante. É o atrás.
Não atrás. Tinha pensado nessa.
Eu na cozinha da minha casa.
Isso
na cozinha da minha casa. Se tem alguém...
Isso é essencial.
Não tem conversa, mas eu tô na cozinha de casa. Tem alguém fazendo alguma coisa atrás de mim e não avisa que tá atrás de mim, eu faço questão de virar. Não sei se é minha mamãe, né? Porque minha mãe não pode. Mas se for com os meus amigos retardados, por exemplo, é questão de virar com o cotovelo. Já vira direto com o cotovelo. Putz, você tava aí, cara? Eu não sabia.
Eu já dei muita cotovelada em peito de nego, porque eu vi que tava passando atrás e eu não falo nada.
Mas eu acho que tem. Ó, tem algumas palavras que valem. Por exemplo, queima, queimo, atrás, todas essas palavras.
Só fala. Você pode falar Priscila, rainha do deserto. Não, não interessa.
Exato.
Só fala
que você
tá atrás,
velho. Bonito. Você pode ser bonito. Você pode só. Tá ligado? Só me avisa que você tá atrás de mim, seu filho de uma puta. Eu não quero virar e dar de cara com você. Eu quero saber que você tá aí. Só isso.
A partir de agora eu vou falar Priscila, rainha do deserto. A partir de hoje, sempre que eu estiver atrás de alguém.
Posso falar uma coisa muito escrota, mas assim, é real, eu não consigo. Quando eu tô na cozinha, tipo, que vem falar comigo e encosta em mim.
Ah.
Sabe, você tá de costas, vem alguém...
Eu odeio que encosta em mim na cozinha, cara.
Puta, me dá um nervoso, velho, me dá um desespero.
Não entendi, a pessoa tipo, encosta, vai falar com você e te encosta no ombro?
É, tipo, e te pega pelo braço, encosta no ombro,
entendi.
Dá um... Tipo, mano... Sai. Ah, lembrei uma.
Eu devo falar então que eu sou o contrário, porque eu sou um cara mãozinha, velho. Eu sou aquele maluco. Eu pego no cotovelo. Eu vou direto no isso, cotovelo, tá ligado? Vou no cotovelo, dou aquela pegada aí no cotovelo. Eu sou um mãozinha.
Dá aquele toquezinho ali no cotovelo, né? Tipo, queridão, presta atenção. É... Quando eu tô puta, aí eu mando essa.
Então, lembrei de uma que é muito... Que também não é meio que mania, é o óbvio, mas tem gente que não entende. Quando você tá comandando um serviço, você tá cantando comanda, certo?
E alguém não responde...
Não, nem isso, mas isso também. Mas quando chega outra pessoa e canta comanda...
Ah, entendi.
Quando entra um garçom e começa a ler a comanda, eu já cansei de falar, lindão, você pode deixar a comanda sair fora.
Confesso, depois até pedi desculpa para algumas pessoas, mas dei um piti já desses por conta disso, velho. Meu irmão, se você vai cantar essa porra aqui, obrigado, fica aqui, eu tô saindo, porque quem canta aqui sou eu, mano. Não estão ouvindo sua voz, velho. Porque tem isso. É uma coisa que não é, tipo, não é um preciosismo, não é, tipo, porra, porque eu que mando. É porque, cara, a galera tá concentrada. A galera tá concentrada ouvindo uma voz. Uma voz. Tem uma voz chamando comando. Se chega um, chega outro. Porra, não dá, velho.
E aí cada um canta de um jeito diferente, né? Cada um... Fala,
cada um marcha de um jeito diferente.
Fala, entra, comanda, o outro fala mesa nova. É tipo, é um
isso jeito que eu ia falar, mesmo. Isso que eu ia falar. O cantar, ele não é só você ler a comanda. Ele tem uma função específica e tem que ser falado de um jeito específico, né?
Isso, mano,
eu tava no restaurante que tinha uma mina que a gente tava querendo que ela tava começando e tal. E aí, foi naquela parada de passa por todos os setores, e aí um dia foi muito gostoso que eu trabalhei. E aí um dia ela ficou na comandeira, né? Canta o pedido, aí ela pega. Como é que fala isso aqui? Ah, vai tomar no cu, porra! Vai tomar no cu, porra! Se você não consegue pegar papel e falar e cantar no negócio direito, vai se fuder, mano.
A gente às vezes fica falando. E é verdade, tipo, você olhando de fora pra uma cozinha, se você é um leigo civil, você acha que é uma puta do Amazonas, você não entende porra nenhuma. Ninguém tá falando nada com nada. E você tem a impressão, olhando, que o cara que tá na comandeira, o cara que tá cantando as comandas, não tá fazendo porra nenhuma. E tá ali de boa só lendo a comanda e os outros estão se fudendo cozinhando. Cara,
É osso, viu?
Não, o cara tá regendo a porra toda.
Falando, e aqui sem contar que às vezes chega a comanda e você sabe que entrou aquela comanda, mas você não vai cantar. Mas
deixa de cantinho. Deixa.
Você já tem 10 comandos na frente. Deixa 10 comandos na frente, você tem outra que você consegue juntar com ela, você vai. Você que tá fazendo aquilo ali. E eu lembro agora na Espanha que
uma vez que
tinha no hotel que eu tava. Trabalhando, tinha lá, e assim, coloquem todas as aspas possíveis nisso. A gerente de gastronomia, ela um dia chegou toda pomposa com uma comanda, juro por Deus, velho, fazendo pose, assim, empinando toda, falando, ai, marche, sai, não sei o que, bababá, bababá, tipo, cantou a comanda inteira, eu olhando pra cara dela, todos os cozinheiros olharam pra cara dela, ela virou e falou, ué, ninguém vai falar ok? Aí, tipo, um cozinheiro vira pra cara dela e fala, mas você não canta porra nenhuma, quem canta comando é o Caio. Mano, eu vi, tipo, toda a autoestima dela quebrar em 200 mil pedacinhos na minha frente e eu cuspi em cima. Porque foi muito legal.
Cara, porque...
Uma orelhinha,
exatamente.
Uma orelhinha do coelho, duas orelhinhas do coelho, mas consegui.
Como a galera chega achando que é graça, né? Ah, é Marchisai que fala? Não, irmão, não é Marchisai que fala, irmão.
Não,
você tá só marchando, não tá saindo. Então não vem se meter, cara, pelo amor de Deus.
E é tem simples. Marche mal, hein? Eu e o Ricardo, mano, a gente penou nisso. Puta que pariu.
Cara, esse
o
eu
que
acho
que é?
Isso eu acho que rende um episódio inteiro, hein?
Nossa, rende.
Não,
o Ricardo.
História de comandeiro.
O Matheus, ele também trabalhou no mesmo lugar que eu, você.
Não, o Matheus eu conheci há 10 anos atrás.
Ah, tá. Mas enfim, eu, Rafa, e você trabalhou no mesmo lugar. Cara, quando eu cheguei lá, achei muito estranho o jeito que baixavam as coisas, né? Porque.
obrigado.
Mano, o meninão lá, o amigo do Ricardo,
você não fala
dele,
assim.
Marchava as coisas, marchava e deixa. A hora que apareceu o prato, apareceu. Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui, mano?
Como quando assim, saíam velho? 20 tipo... pratos ao mesmo tempo e você não sabia o que ia com o que, você só mandava pra frente.
Exato. Que loucura é essa, velho?
E aí eu mandava o peixe e ele ficava 3 minutos lá na frente e eu não sabia com
o que. Exato, e o cara do arroz tá esperando, porque o fela da mãe do cara do arroz, ele não sabe juntar as comandas, pra ele assim, ele marcha 8 de polvo e 10 de linguiça. Se é pra ir 3 agora, 3 depois e 2 de 1 hora, eles mandam tudo ao mesmo tempo.
Exato.
Porra, mano. Tem que ter ordem o bagulho, velho. Aí quando eu cheguei pra marchar lá, todo mundo ficava, mano, mas você tá cobrando por quê? Porque eu quero desse jeito, eu quero esse prato. Eu não quero 3 arroz e daqui a pouco vem o peixe e daqui a pouco vem a carne, mano.
Cara, ali eu
penei. Eu vou fazer a petição de ter um episódio de não histórias de cozinha, mas histórias de comandeiro. Porque essa, tipo, eu realmente lembro de muita.
Vai estar aqui no...
Nossa, e, sim.
E é completamente diferente. É completamente diferente, porque, assim, eu não sei qual é o seu demográfico aqui, mas...
Tava estourando o pack de Coca-Cola.
Ah, bacana. Eu imagino que a maioria trabalha.
Acho que sim, imagino que sim. Imagino
ou não,
que sim.
Não sei.
Tem uma noção, mas a maioria trabalha.
Mas pra quem não trabalha, tipo, eu acho que é assim, todo mundo é cozinheiro e acabou. Mas existe, assim, uma subdivisão muito específica em quem cozinha e quem toca a porra toda.
Vinícius ia falar.
Diferente.
Não, mas... Ô, Stallone, eu acho que mesmo quem não trabalha já sabe disso, porque aprendeu com o Ratatouille.
Ah,
eu ia falar que o Ratatouille é o melhor cereal de cozinha. Ratatouille é o melhor cereal de cozinha que já fizeram.
Ah, não, eu gosto daquele com o John Favreau.
É engraçado também, eu gosto. Acho divertido.
Porque é gostosinho, tem uma trilha sonora boa do Gary Clark Jr.
É família, hora, né? É família.
Tem também.
Agora, posso fazer um parênteses?
Se meu filho ver aquele, eu vou querer que ele cozinhe comigo, mas aí depois passa, entendeu?
Eu vou fazer um parênteses muito rápido. existe uma coisa, e assim, agora eu vou ser o babaca, o machista, o filha da puta, mas assim, tudo bem. Você...
Existe então, uma coisa. Só agora, que você já tava achando o episódio todo, porra.
Então nem seja. Então nem seja.
Calma. Existe uma coisa que chama o sex appeal de uma roupa de cozinha.
Até o momento não foi.
É, não, porque assim.
Não, já foi sexista, tá. Vamos lá. Dá tempo de cortar.
Não tô sendo sexista, porque às vezes você olha uma mulher com roupa de cozinha e também fica bem mais legal do que com roupa de rua. Tô falando, é uma questão de uniforme.
É uma questão fetichista. Uniforme, que bombeiro.
É uma questão fetichista.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje entra no mundo da gastronomia e conquista o Brasil. Cozinheiro é a profissão do momento. Muita gente está aprendendo segredos para ganhar a vida no fogão.
Vou mandar, hein? Essa sinto Caio e Vinícius com muita raiva. Cabo de panela quente sem avisar.
Já fizeram muito comigo. Já fizeram
muito. Cara, velho. Pariu. Esse
é meio mão num bom, velho.
Vocês podem até falar que tem que ter um pano na mão, mas, velho, se não te avisam que o cabo tá quente, caralho.
Dá muita raiva.
Eu lembro de uma
dessas cozinhas. Esse daí não é nem paparatismo, isso fica da passagem.
Eu lembro que uma das primeiras cozinhas que eu trampei, eu tomei um fumo desse, cara. Puta que pariu, pra nunca mais, velho. Acho que eu cuidava mais
do. Não, quem cabo... faz isso é psicopata já.
Acho que eu cuidava mais do cabo da panela do que do meu braço, velho. Puta que merda.
Primeiro véio. Restaurante que eu trabalhei, que eu tinha 15 anos, chamava Brooklyn, na Avenida Morumbi aqui, que tinha garçom cantor, que era uma puta de uma merda. E eu trabalhei. Não, era uma merda. A gente selava todos os peixes dentro do serviço e depois esquentava no micro-ondas na hora de sair. Não tô mentindo, vou mentir.
Olha!
Vou mentir.
Depois eu contar.
Exato.
Então eu conto uma história dessa. Então aí também que puta que pariu. Mas vamos.
Mas aí o que aconteceu lá? Eu cheguei porque eu conheci o chefe num curso da Otec que eu fiz. E ele falou: ah, vai pra lá, não sei o quê. E eu cheguei e fui pra pia, né? Trabalhar na pia. E aí, todo cozinheiro velho, já manjado. Mano, os caras botavam, mas assim, sem dó, eu tenho certeza, os caras botavam a panela com o cabo na boca do fogão e jogavam pra mim na pia. Mas assim, eu cansei de grudar a mão em cabo de panela.
Perder a pele assim da mão.
Isso aí é filha da putice, ou filha da putagem, sei lá qual é o termo certo agora. Mas isso já extrapola. Isso já é outro nível.
Eu já fiz sem querer... E já também vi gente se ferrando por conta própria. Não sei se você lembra, Ricardo, quando eu fui sair do restaurante e vinha uma galera fazer teste. E de 5 em 5 minutos alguém ia lá e queimava a mão nas bocas de fogão, nos cabos de panela que deixava pra dentro da boca. Mas o que a gente via disso acontecer e ficava quieto, a gente falava.
Mas é a vida, né, cara? Fazer o quê?
Eu já vi cara se queimar sozinho porque tava fazendo caramelo, botou o dedo na panela, tava bom, e aí queimou o dedo, assim. botou o dedo na
cara, panela. Parabéns, botou parabéns, na panela, parabéns.
Eu já fiz isso sabendo que ia me queimar, mas eu não sei porque eu fiz, velho.
Puta que
pariu. Cara, você tá falando de mim, Caio? Você tá falando de mim, é isso? Acontece, cara, acontece, entendeu? A língua tem água, aí você acha, vai esfriar o dedo que eu queimei, entendeu? Que tá cheio de caramelo. Aí você queima os dois, né? Acontece isso daí, cara.
Ó, antes que a gente não consiga terminar o episódio, eu queria só tratar um último assunto aqui, ó. Que é garçom.
Ah, não, velho. Deixa garçom. De fora, garçom.
Não, garçom não, nem gente é, cara. Como uma brincadeira.
Tá puto. Sendo um cara que talvez já tenha pegado um garçom no salão e jogado na chapa.
História interessante.
Talvez. Não tô confirmando nenhuma história. É, que, por sinal, o Rolo conhece esse garçom até. Cara, eu entendo a rixa. Eu já fui muito partidário de mesmo tem que mandar todo mundo se fuder. Hoje em dia, pra mim, se você não se dá bem, seu restaurante não vai dar certo. Não, não se dá bem de ser amigo.
Hoje em dia eu sou infiltrado, né, cara? Hoje.
Você é traidor do movimento.
Hoje em dia eu sou um infiltrado, né? Eu trabalho muito com os garçons. E o que eu tenho a dizer é que, assim, cara, o problema que às vezes muito traz a rixa é que para muito cozinheiro, para muita gente da cozinha, aquela é a profissão dele. E em muito lugar, sim, o garçom, aquela não é a profissão dele. Então, quando você às vezes topa com alguns garçons que, tipo, estão cagando para aquilo, eles estão só cumprindo o horário, como às vezes eu e um colega do trampo aqui, um amigo do trampo, a gente brinca que não, eu venho é pela presença. Tem garçom que é, vai pela presença. E às vezes é muito foda lidar pela sua expectativa de fazer um bom serviço com um cara que, tipo, não tá nem aí pra esse bom serviço. E eu acho que daí sai
porque
a
na real que é só um salário.
Mas hoje,
né?
Com certeza.
O cara precisa ganhar dinheiro, precisa sustentar a família dele.
É, exato, claro. Exato.
E aí,
então, hoje fica... eu tô muito com o Caio. Você precisa saber fazer isso funcionar, porque depende sim dessa boa relação pra qualidade e satisfação do cliente. Mas é muito foda, cara, é muito foda. Cada vez mais foda, porque cada vez é mais jovem a equipe de salão, a equipe de sala, e cada vez mais é um subemprego pra eles, uma subprofissão.
Menos interessado, né?
É.
Você cai naquele ciclo foda. Vicioso que aí o cara da cozinha fica puto porque o cara do garçom não tá interessado no que ele tá tentando ensinar pro prato chegar bem. E o cara do salão fica puto com o da cozinha porque tá dando uns puta de uns esporros no negócio que ele tá fazendo só pra tirar um troco, não é o que ele escolheu fazer pra vida dele. Entendeu? E aí isso vira uma bola de neve nesses dois pontos, tipo, um cobrando é mais, o outro que não quer ser cobrado, entendeu? Sim. O cara tá falando, mano, foda-se, quem é você pra gritar comigo, jogar coisa na minha cara, dar um tapa na minha orelha? Não tô falando que eu tenha feito qualquer uma dessas coisas, pelo amor de Deus.
Eu nem sou testemunha também.
Mas é isso, acaba sendo essa tensão, e aí você depende muito de ter alguém que consiga virar a chave. E a Ana, que é minha ex, que agora trabalha no Noma e tudo isso, ela era muito boa nisso. Ela pegava a cara que chegava ali pra tirar um troco, e fazia o cara gostar da profissão e querer aprender e virar um puta num garçom. Sabe? Isso é muito louco.
Eu queria...
Porque na cozinha é isso, o cara tá lá, sim, porque quer, sabe? O cara tá lá porque quer ser cozinheiro. Então, a maioria das vezes você pode tacar merda nele e ele vai falar isso, me dá mais, porque é isso que eu quero. Mas o salão é diferente, você manda um cara, eu já vi cara pedir, a gente pedir que era uma função do garçom, cara, você pode tirar o lixo hoje, o cara dá um puta de um chilique e falar que tá sendo humilhado e ir embora pra nunca mais voltar. Então, tipo, tem uma diferença.
Queria dar um salve agora no Matheus, que tá um pouquinho mais quieto aí, agora que ele tá no trampo dele. Matheus, quando é que eu vou te encontrar pra gente queimar os carros e virar caçamba na rua, velho?
Estou planejando ir pra São Paulo aí esse ano. Ei, eu sou um cara pesado também, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Aqui a gente já combina.
Não é assim que funciona. O princípio da alavanca não funciona assim.
Então, cara, estou com planos pra ir aí pra São Paulo no final do ano. Porque... projetos, né? Projetos novos aí que estão rolando, estão começando a andar, então muito provavelmente no final desse ano eu estou em São Paulo de novo para fazer o Tour Gastronomia 2.0, dessa vez maior ainda. Já fiz o levantamento aqui, dessa vez já tem até o momento... já tem 24 lugares, velho.
Com o sobrevivente.
vamos ver, né? Se o corona não atrapalhar, né? Se o corona não ficar no nosso caminho... Mas até o momento já tem 24 lugares aí já selecionados pra passar, pra comer e só a lista só aumenta.
Vou fazer meu encerramento individual cada um aqui, ó. Deixa eu ir pro Vini, que agora que é na sequência que tá aqui é importante. E você, Vini, quando é que a gente vai se encontrar pra virar uns carros e queimar as caçambas?
Olha, cara, já tô em São Paulo, né? E assim... fiquei bastante motivado para com a última manifestação domingo, quando as torcidas ali foram lá no ato democrático. É uma pena que a parada descambe sempre, mas não tô vendo que seja muito longe não, cara. Cada vez mais ameaça aos outros poderes e acho que em breve estaremos na rua por bem ou por mal.
É isso, então. Então você... com a sua camisa da democracia corintiana,
Exato, beleza. Com essa mesmo. Aquela retrô comprada na Shop Timão.
Shop Timão, não sabia nem que tinha esse nome, ela.
Tem a Shop Timão, várias promoções.
E você, lá. Pequeno Padawan?
Depois eu faço o jabá.
E você, Rafa, tudo bom? Tem mais alguma coisa pra falar? Vai acabar? Já era? É isso?
Porra, tu não vai me chamar pra virar
você
não carro,
tem,
não?
Você não tem força física aí.
Exato. Eu ia, que essa
exatamente,
era a minha
isso
resposta.
Que eu ia te falar já. Mas se você quiser participar, com certeza vai ser bem-vindo. A gente pode, de repente, virar uma bicicleta.
Virar uma latinha de lixo
verde
na rua.
Virar um patinete, né, na Faria Lima.
Esse é o caminho.
Os caras recolheram um patinete muito ainda, porra.
Fala, Rafa, sua conclusão aí.
Cara, não tenho conclusão hoje não, só dei muitas risadas. Foi um bom jeito de passar o dia. Vamos lá, né? Esperar que as coisas... Enfim, que essas manifestações e... ações contra o nosso governo e todas as injustiças atuais do mundo tem algum resultado.
Muito animador da sua parte, te espero lá pra virar uns patinetes então. Caio, sua conclusão aí que pode levar de 5 a 10 a 15 minutos que a gente tem tempo aí.
Não, minha conclusão não tem nenhum. Eu vou continuar com a minha camisa verde e amarela, tomando cloroquina e leite e falando que é tudo uma coincidência. Cara. Não, vai tomar no cu. É tudo coincidência. É tudo coincidência. É só um acaso do destino. A bandeira do negócio da Ucrânia é só coincidência.
Cara, eu acho.
Mas tudo bem. Sabe o que eu tava pensando? Eu nunca, ainda bem que a única camisa da seleção que eu tenho é uma edição especial que saiu que era toda preta.
Nunca nem vi.
Porque eu acho que eu nunca mais na minha vida vou conseguir botar uma camisa verde e amarela.
Pô, compramos juntos essa daí. É da hora pra caralho mesmo.
É legal pra caralho. É legal pra caralho.
Nunca tive uma camisa preta da seleção. Mas nunca nem vi também.
Mas é isso, cara. Assim, assim, quando eu tenho muito tempo livre, eu fico entrando em um monte de grupo. Pra arranjar
e
a
é
briga,
isso, é a vida.
Tá ligado? Porque não tenho nada pra fazer.
E a gente vai sair, vamos virar uns carros aí. Eu acho que esse é o caminho, velho.
Então, eu só queria que alguém me explicasse, tipo, sentasse com calma e falasse, olha, eu acredito nesse presidente por causa disso. Eu acho que a cloroquina funciona por causa disso. E não que cada vez que eu falasse, mas lindo, não tem prova, não falassem pra mim, que eu sou o rolo vai dar mais risada do que qualquer um de vocês, porque ele me conhece há muito tempo, falarem pra mim que eu sou um comunista esquerdista de merda petista. O que assim, se você falou, tipo, 5 minutos da sua vida comigo,
sempre soube. Sempre soube. Essa é sua piada, fixação com a coca é pela cor vermelha, né, seu comunistinha?
É por isso que eu torço pro São Paulo, porque o Raí falou que o Bolsonaro é um puta de um babaca. Mas, mano, qualquer um com dois olhos e
neurônios. Queria falar que eu não ligo de me chamarem assim, se quiserem chamar também, inclusive não tem problema nenhum. Então é isso, tá? Então é isso, o episódio vai ficando por aqui. Não deixe de seguir aí a gente nas redes sociais. Provavelmente vai ter mais alguma edição, a gente vai estar discutindo algum assunto que não tem nada a ver com o que tá acontecendo no mundo hoje, mas é isso que a gente faz, tá? E um abraço aí pra você que é garçom, você que é cozinheiro e tá ouvindo a gente. Então um abraço, viu? Tchau, dá todo mundo seu tchau aí. Espero que vocês tenham gostado.
Beijo, tchau.
Falou.
E ó, última coisa. Se a gente esquecer alguma maneira de cozinheiro aí, ó, vocês avisem pra gente aí depois.
Ah, não, tem muito mais. Tem uma que o Tributino desenrolava que era muito boa, mas nem vou entrar.
Tem o caderninho.
Caderninho.
E aí o legal quando você tem um caderninho é onde você vai fazer a sua lavanderia, e você tem um caderninho que você usa pelos últimos, sei lá, 6 meses, você lava junto e perde todas as anotações. Isso é legal pra caralho.
Muito bom. E ainda atinge todo de azul. Louco. Então é isso. Um abraço, tchau, até semana que vem, tchau.
Beijo,
falou.
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 Falou, Matheus.
Falou, Matheus. Boa semana.
Yep.
depois eu entrei no curso. Porque você ficar, não sei quanto é um curso no curso, o Demogorgon, que porra é essa?
O Vini tá vindo ali com o batuque da Gaviões ali, com a bateria.
Vamos aí, galera. Vamos com calma aí, hein? Vocês estão muito nervosos.
Eu já contei a história das pedras dele, né?
Não, tem contato, que eu até não sei aqui.
O Fim, ele fez estágio no lugar.
Sim, eu sei que ele trabalhou, fez estágio no El Bulli também, né? Então...
Sim. Aí, tipo, um dia ele não apareceu pra trabalhar. E ele não morava na casa. Mano, quem tá no meio da...
O Vini. É o Vini, ele precisa resolver.
Mano, fecha a porta do microfone, pelo menos.
Oi, o que você foi? Tá...
Desliga o microfone enquanto você não tá falando, porque tem mó galera aí.
Mano, é que eu posso jogar ping-pong enquanto a gente toca? Tá ligado?
Pode, mas só ligar o microfone.
Mano, é que eu tô zica aqui no bagulho. Pera aí. Eu vou tentar ir pra um... Ah, ó. Eles vão parar de jogar agora, aí vai ficar mais de boa.
Aí o que acontece? Ele um dia não apareceu pra trabalhar. E ele não morava nas casas que a gente tinha lá, né? Não morava com o pessoal. Então ninguém sabia. Ele morava num apartamento separado. Então ninguém sabia o que caralho tinha acontecido com ele. Aí mandaram. Um dos chefes foi lá na casa dele, bateu na porta e abriu, ele tava lá. Não, perdi a hora, não sei o que, bababá. Entram na casa do cara. E assim, tipo, quem me contou isso, eu confio plenamente, tipo. Não ia inventar uma história dessa, até porque uma história dessa é muito absurda. Entrou na casa do cara e, tipo, não tinha muitos móveis na casa dele, assim. O que tinha umas puta pedra. Tinha umas pedras gigantes, assim, tipo, um pedregulho enorme no meio da sala, assim, tipo. E aí falavam, mano, tipo, o que essas pedras estão fazendo aqui? Não, tá aqui, da minha casa, não sei o quê, que eu gosto da natureza. Aí, tipo, cara pra cara dele e fala, não, mas peraí, como que você trouxe essas pedras pra cá? E eu juro por tudo que há de mais sagrado nesse mundo que a resposta do cara foi, não, fica tranquilo, não fui eu, foram os gnomos que me ajudaram a subir as pedras. Eu juro que eu não tô inventando essa história. Essa história...
Não é possível.
Essa história é conhecida no em São Sebastião inteira.